Senhor nosso Deus, o que nós cantamos é o mais profundo anseio de nossa alma. Ó Deus, estejas tu presente, deixa-nos crer no que tu, ó Senhor, falaste e naquilo que está escrito a teu respeito e no que está escrito a nosso respeito. Na mesma Bíblia estão as promessas para ti, o Redentor, e para nós, os redimidos. Tu és que batizas com Espírito e fogo. Nós somos que somos batizados com Espírito e fogo. Aleluia! Louvor e gratidão, glória e adoração seja o teu nome. Aleluia! Ó Senhor, gratidão seja a ti. Tu disseste, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem. Aleluia! O céu está aberto. Para nós se levantou o sol da justiça com salvação e cura em suas asas. Receba gratidão por isso, que a salvação de Deus foi revelada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! 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 Senhor, mesmo que nuvens passem por cima de nós, mesmo que tempestades soem sobre nós, ainda assim permanece o fato de que Jesus Cristo, nosso Senhor, preparou o caminho e que nós temos livre acesso ao trono de Deus e recebemos a graça para a ajuda oportuna. E essa ajuda nós precisamos hoje, agora. Eu te agradeço e louvo teu maravilhoso nome. Senhor, nós cremos em ti, nós confiamos em ti, nós te adoramos. Aleluia! Aleluia! Ó Senhor! Aleluia! Ó Deus! Senhor! O teu Espírito reine em nosso meio. Qualquer outro espírito abandone este salão pela autoridade da palavra de Deus e pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, o teu povo está reunido diante da tua face para ter um novo encontro contigo. Ó Deus, sintonize todos os nossos corações, coloque-os em harmonia contigo e tua palavra, e em harmonia uns com os outros e entre si, para que uma atmosfera celestial, divina, de fé, e o poder de Deus possam se manifestar em nosso meio, em nome do Senhor, que nos ajuntou de perto e de longe para falar conosco nesses dias como o povo da sua aliança e para nos revelar as palavras da aliança. Senhor, eu te agradeço e louvo o teu nome, a tua presença. Enche este salão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Aleluia. 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 Amém. Nós somos tão gratos a Deus. No que se refere a mim, eu poderia agora finalizar o culto e dizer que foi bom estar aqui. Para mim, já foi precioso. Oh, quem conhece a presença do Senhor já foi espiritualmente revigorado. Vejam e provem quão benigno é o Senhor. Não apenas ver, não somente assistir, mas provar. Provar. O Senhor não precisa de espectadores. Ele quer pessoas que tenham um apetite espiritual saudável e bom, que vem à mesa ricamente posta, sentam-se e se banqueteiam com os ricos bens da sua casa. Deus tem mais para nós do que somos capazes de suportar e receber. Para mim, esse foi já um tempo maravilhoso. Vocês todos sentiram a ligação com Deus? Amados, deixe-me dizer que se for mais uma vez assim, como na última meia hora, ou nos últimos 30 minutos, ou 35, ou 40, atentem que vocês se sintonizem, que vocês estejam juntos na causa. Nessa unanimidade divina, nós temos que absolutamente entrar para ter parte de todas as bênçãos. E quando todos nós entramos na corrente de Deus, então, não há mais espectadores aí. Ninguém que ainda esteja se batendo. A água carrega, sim, de repente nós podemos nadar. E aqueles que nadam nessa corrente não precisa mais se bater. Ele então perde o chão sob seus pés e é levado, gloriosamente levado à presença de Deus. Eu senti ela. Às vezes, eu senti a ligação de Deus de forma tão maravilhosa. Louvor e gratidão seja o nosso Deus. Oh, que o Senhor pudesse enviar tempos de refrigério, dias da bênção. Quando eles chegarão? Pode ser hoje. Se abrirmos o nosso coração, o céu está aberto, nosso coração tem que estar aberto, simplesmente. As bênçãos estão prontas. Somente nós temos que estar prontos para recebê-las e para aceitá-las. A glória de Deus na congregação deve ser, no fim, ainda maior do que era no início. Isso corresponderia exatamente com a palavra restauração. Jó não foi um grande profeta que teria dado muitas profecias, mas ele foi o único exemplo de restauração, como um exemplo profético do Antigo Testamento. E o homem de Deus, Tiago, no Novo Testamento, que fala da vinda do Senhor, das primeiras e últimas chuvas, foi ele quem disse: tomai, por exemplo, os profetas e vede a paciência de Jó e o fim, o resultado que Deus lhe preparou. E quem contemplar o seu resultado, o seu fim corretamente, perceberá que Deus lhe devolveu o dobro do que ele tinha antes. Não é isso maravilhoso? Às vezes, nos faz bem se nós olharmos novamente para esses exemplos bíblicos e passemos diante dos nossos olhos. Nosso Deus sempre, ele pensa aquilo que diz e ele diz aquilo que ele pensa. Nós, como seres humanos, às vezes temos dificuldade com isso, mas Deus é e permanece verdadeiro em suas palavras, em suas obras, em todas as suas ações. Ele é e permanece justo. Nisso, nós podemos confiar. Bem, minha hora certamente será esta noite. Nós dissemos que nesta tarde que alguns irmãos deveriam nos dar uma breve palavra de saudação, mas também durante o tempo vamos manter a nossa ligação com Deus para que não nos deixemos desequilibrar por nada. E lembre-se de uma coisa: quando Deus se propõe a abençoar de uma maneira especial, o diabo fará todo o possível e levantará o inferno para bagunçar tudo, de modo que nós percamos a bênção. Prestem atenção, reconheçam isso e entendam que não é o irmão ou a irmã, mas o inimigo que quer causar desgraça e discórdia. E digam simplesmente: Senhor, eu não deixarei que minha bênção seja roubada. Eu vi os truques e as maquinações do inimigo. Muitas vezes nós todos caímos nisso, mas isso não deve ser mais assim. Somente com Jesus eu quero caminhar como um peregrino. Somente com Ele eu entro e saio com alegria. E aquele que anda com Ele, Ele o segura na sua mão direita. Não nós o seguramos, Ele nos segura. Se nós tivéssemos que segurá-lo, então, às vezes, ficaríamos sem forças. Ele nos segura com sua mão direita, e a sua direita está elevada e permanece elevada, e sua direita mantém a vitória. Louvado seja o seu glorioso nome. Quantos de vocês nunca disseram a palavra aleluia ou glória seja ao Senhor? Ouçam com atenção. Isso também tem que vir, mas tem que vir do coração. Não porque alguém disse, mas se vocês sentirem que uma alegria divina está em seu coração, então digam, aleluia, louvado seja o Senhor. E vocês verão que virá mais ainda. E se vocês disserem novamente, virá mais ainda. De repente, uma fonte se abre. Algo surge e jorra. Afinal de contas, o Senhor disse no grande dia da festa em Jerusalém: se alguém tem sede, venha e beba. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E então está o pequeno versículo diretamente atrás. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, ele faz tudo. Ele trouxe a redenção, a libertação, o perdão, a salvação e a graça. Ele nos aceita, ele nos acolhe, ele nos lava, nos purifica. Tudo vem do Senhor. Por isso está escrito, a salvação vem do Senhor. E vocês sabem por quê? Porque o Senhor é o nosso Salvador. Se uma instituição da igreja fosse a nossa salvação, então viria de lá. A salvação está relacionada com o Salvador, a cura com o curador, a criação com o criador, a redenção com o redentor. A coisa não pode ser separada da pessoa. E como Deus se revelou em Cristo como nosso Salvador aqui na Terra, nós temos que reconhecê-lo em Cristo como nosso Salvador, encontrá-lo assim, dessa forma. Por isso está escrito, não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possam ser salvos, a não ser este nome, Jesus. O anúncio dizia, tu deves dar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E então, chegamos à Sexta-feira Santa, nosso Salvador morreu na cruz do Gólgota. O Salvador, ele não apenas nasceu, não apenas viveu, ele sofreu, ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Jesus vive, e com ele também eu, morte. Onde estão agora os seus terrores? Vocês sabem uma coisa? Ainda temos incredulidade demais, talvez pouca fé. Eu não quero magoar ninguém, pois a palavra crente significa que nós cremos. Vamos fazer justiça a essa palavra crente, no qual nós somos pessoas que creem. Quando dizemos que uma pessoa é ímpia ou sem Deus, então queremos dizer que ela não tem nenhuma ligação com Deus, que ela está separada, solta de Deus, sem Deus, ímpia. Mas se nós fomos reconciliados com Deus, então estamos unidos com Ele. Ou nós somos uma coisa, ou nós somos a outra. Ou nós somos salvos, ou estamos perdidos. No meio, só há um passo, ou seja, das trevas para a luz, invocando o nome do Senhor. Onde nós nos encontramos espiritualmente hoje? Nós dedicamos essas reuniões a Deus para um propósito muito especial, a saber, para a salvação, redenção e bênção de todos nós, não somente que cantemos, isso também faz parte. Não apenas que ouçamos uma pregação, isso faz parte. Não apenas que oremos, isso faz parte. Mas também que nós creamos. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Assim disse nosso Senhor. Ó, que pudesses crer, veríeis a glória de Deus. Portanto, eu quero ser educado mais uma vez. Se nós não vemos a glória de Deus, isso significa simplesmente, se provarmos a conta, que nós não cremos de uma forma boa, caro coração. A fé não é um esforço pessoal. Pelo presente, pelo dom da fé, isso é concedido por Deus. A fé é dada a você com e por meio da pregação, à medida que você ouve a palavra. É um presente de Deus, um dom de Deus, que é concedido ao ouvir a palavra. É por isso que está escrito: a fé vem da pregação, não da discussão, não de ter razão, não por saber melhor ou mais, mas da pregação. E a pregação da palavra de Deus. Que maravilhoso! Que maravilhoso! Que Deus nos conceda isso o tempo todo pela graça. Eu sinto-me bem no Senhor e eu desejo, eu creio que todos nós desejamos que essa atmosfera de amor permaneça conosco. Sejamos todos vigilantes e nos certifiquemos de que estejamos atentos, que não seja interrompida e não seja perturbada. Eu não sei como devo continuar. Eu preferiria deixar que Deus continuasse, por serem tão preciosos esses momentos para mim. Eu sei que o Senhor está presente. Eu sei que Ele salva cada um que o invoca, que Ele perdoa cada um que vem a Ele, que Ele perdoa a gracia a cada um. Ele mesmo disse: jamais lançarei fora aquele que vier a mim. Portanto, Cada um pode vir. Não importa quem seja, como se sinta, todos nós podemos nos achegar ao Senhor. E ninguém que deposita sua confiança nele pode ser envergonhado. Ele dará a volta por cima de tal forma que cada provação e cada tentação chegue ao fim, para que possamos suportá-las. Pensemos nisso, no nosso amado irmão Branham, que estava em tal desespero terrível, que ele carregou sua arma, sua pistola, e a encostou na têmpora, na cabeça, puxou o gatilho, e o tiro não saiu. Em seguida, ele pôs para cima, sem apertar o gatilho, e o tiro disparou sozinho. Quão fiel é o nosso Deus! Seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais elevados do que os nossos pensamentos. Cristo, nosso Senhor, teve que suportar tudo por cada um, em todos os mal-entendidos, em todas as doenças, em todos os sofrimentos, em todas as calúnias. Foi dito a ele: você tem o diabo? O que ele não teve que suportar tudo? E então lemos em Hebreus essas palavras que dizem tanto. Ele teve que se tornar como seus irmãos em todas as coisas para ser um sumo sacerdote fiel diante de Deus. Portanto, ele tem compaixão por você, por mim e por todos nós. Quando o Senhor estava no corpo espiritual, no Antigo Testamento, ele podia olhar para baixo, mas essa compaixão íntima ele não podia ter assim. Ele veio na forma de nossa carne, tornou-se homem para o bem da humanidade e sofreu dor no corpo espiritual. Ele não podia ter dor, isso é impossível. Ele teve que se tornar ser humano para sentir empatia e aceitar tudo o que nos aconteceu, o que nos atingiu como seres humanos, e tomar isso sobre si. Ele realizou uma plena redenção, uma total redenção para nós. Louvado seja o seu glorioso nome. Todos os redimidos se alegram sobre isso. Agora, no entanto, eu cumprirei o que eu disse que alguns irmãos deveriam dizer algo. Quem gostaria de vir ainda? De fato, eu não tenho mais aqui o controle total. Caso contrário, dedicaremos um pouco mais tempo à oração. Nós ouvimos tantas pregações ao longo dos anos, fomos levados de um conhecimento a outro conhecimento, de clareza a outra clareza, e Deus tem tido muita paciência com todos nós, com um de uma forma, com o outro de outra forma, mas ele não desistirá até que tenha consumado a sua obra. que nosso Senhor, como a cabeça da congregação, que Ele possa conseguir unir intimamente os membros de seu corpo uns aos outros, ligá-los, ajuntá-los, sendo batizados em um só corpo, por um só Espírito. Que nossa afirmação esteja de acordo com a realidade bíblica. Que não se trate apenas de uma afirmação que nós fazemos, ou um direito que nós expressamos, mas que seja legitimada divinamente por meio da prática entre o povo de Deus. Que, na verdade, como na congregação primitiva, todos tivessem um só coração e uma só alma, orando a Deus unanimamente para que o lugar possa se mover. E antes que o lugar possa se mover, nosso coração tem que ter sido movido. Amados, nós somos lembrados da seriedade do tempo, da brevidade do tempo que nos resta. Nós ouvimos isso nessa manhã. Todos nós chegamos com atraso. Nós somos como retardatários. Que Deus possa nos ajudar a voltar nesse passo espiritual, o mesmo passo, e avançar na fé e na obediência. Vamos crer de coração que Jesus Cristo é o mesmo e que Ele, agora, no fim dos dias, que Ele fará o mesmo como Ele fez no início. Oh, que pudéssemos ter tal anseio por Deus, tão profunda saudade que clamássemos a Deus de nossa alma, como Davi expressa no Salmo 42, como servo, ele brama pelas correntes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Quando é que poderei ver a face de Deus? Davi expressou: eu quero ver a ti como te vi no teu santuário. Oh, nós queremos ver Deus como Ele nos é descrito na Bíblia, como o gracioso e misericordioso, a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra. Oh, que pudéssemos crer, nós veríamos a glória de Deus. Nos uniríamos no íntimo amor divino, sabendo que um precisa do outro e que nós nos completamos mutuamente. Muitos membros formam um corpo e Cristo, como cabeça, tem a palavra e autoridade sobre todo o corpo. Oh, que não fossem apenas processos de pensamento, não apenas leitura das Escrituras e contemplação da palavra, que essas coisas pudessem se tornar realidade divina, visível pela graça. O poder vivificador, o poder de Deus, o poder do Espírito, nós necessitamos como crentes. Um compositor canta: eu o encherei para que transbordes. Deus pode fazer com que a Páscoa e o Pentecostes caiam no mesmo dia. Ele tem a Páscoa, ele tem o Pentecostes, ele tem a ressurreição, ele tem o derramamento do Espírito, ele tem tudo em sua responsabilidade. Ele não pode fazer todas as coisas em um dia, pela graça, entre seu povo. Que pudéssemos estender para alcançar. Antes de poder fazer isso, precisamos reconhecer a necessidade dessa vivência com Deus. É absolutamente necessária. Se o poder e o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habitarem em nosso corpo mortal, então eles serão vivificados. Se ele não habitar neles, então não serão vivificados. Precioso coração. Então não poderemos vivenciar a transformação e o arrebatamento, mesmo que tenhamos ouvido falar sobre isso, mesmo que tenhamos lido sobre isso. O poder de Deus tem que estar em nós antes que a transformação ocorra. Foi assim que nós ouvimos na pregação de Romanos 8, versículo 11, e assim é verdade, que Deus, nosso Redentor, possa cuidar para que a plena redenção se manifeste na alma, no mais profundo ser interior, no campo espiritual e no corpo, para que possamos ser completamente redimidos à disposição do Senhor e servi-lo de coração, para a honra e louvor de seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Vamos nos levantar e orar mais uma vez. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Amados, deixe-me vos assegurar. Fizemos na presença de Deus a coisa certa. Nós juntos, quer que viemos na frente ou não, nós seguimos em espírito o chamado do Senhor. Ninguém sairá dessa reunião da mesma forma como entrou, como ele ou ela entrou. Precioso coração, ou você se abriu e se aproximou de Deus, mas se você se fechou, você se distanciará dele. Amados, em horas como essas, nas quais a presença de Deus desce com tanto poder, nós devemos estender a mão e fazer uso da oferta da graça de Deus. Não é todo dia que isso acontece. Nós podemos ter organizado essa reunião, mas nós não planejamos o curso dos acontecimentos. Isso Deus planejou. Disso estou convicto. Deus planejou o curso dessa reunião. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. Seus caminhos são maravilhosos. Quão maravilhosa é a sua proximidade. Eu gostaria de saber de vocês se vocês também sentiram a sua presença hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu estou convicto de que cada um recebeu a parte de Deus que foi destinada a ele. E eu pedi ao Senhor aqui para que ele selasse os seus que receberam a sua palavra, selá-los com o Espírito Santo. E eu creio que Deus ouve orações. O profeta Isaías, ele profetizou: sela as tuas palavras no coração dos teus discípulos. E é isso que Deus faz. Se sua palavra cair em nosso coração, ele selará sua palavra em nós. E nós, junto com a palavra, por meio do Espírito que a revelou e a transmitiu a nós. Não é preciso muito movimento por parte de uma pessoa, mas sim o respeito diante de Deus e sua palavra. O entrar em sua presença e o aceitar na fé, pois assim está escrito: após terdes aceito a palavra da verdade, fostes selados com o Espírito Santo. Devo ler a vocês? Assim está escrito. Assim Paulo escreve aos Efésios. E assim é ainda hoje. Primeiro, a palavra tem que cair em nosso coração. Muitos tiveram a unção sem a palavra. A unção era real, era boa. Mas de que serve a unção sem a palavra como uma semente dentro de nós? Primeiro, a semente tem que estar lá antes de poder se tornar viva e brotar e dar frutos. Portanto, a ordem bíblica, tudo volta novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quão belo e adorável quando irmãos e irmãs também estão unidos unanimemente diante de Deus. Já é um gosto da glória de Deus, não é mesmo? Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Tudo pode acontecer hoje. Hoje tudo pode acontecer. O Senhor está aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvor e gratidão. Irmão, você também já pode se alegrar. Sim, louvor e gratidão. Na presença do Senhor, nossas orações encontram resposta. O pedir se transforma em agradecer, porque a fé agradece após ter pedido o que queria. E assim que o Senhor também nos ajude nisso. Amém.